as notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana deteve em Tomar uma mulher de 60 anos que estava foragida à justiça. Por aquilo que a Hertz apurou, está em causa uma condenada a 18 meses de prisão efetiva que estava em fuga há cerca de 10 anos. A mulher é residente na localidade de Crato, distrito de Porto Alegre. Para já, desconhecem-se as circunstâncias desta detenção. A Hertz recebeu em estúdio o investigador tomarense Pedro Ricardo Antunes, que tem brilhado à escala nacional pelo conjunto de trabalhos com a sua assinatura nas áreas científicas e académicas, num percurso que tem sido merecedor de reconhecimento, nomeadamente distinções, de onde sobressaem o Prémio Jovem Investigador da Universidade Técnica de Lisboa, o Prémio Estímulo à Investigação na área da Matemática da Fundação Carlos Gulbenkian, assim como o primeiro lugar no concurso nacional para bolsas de pós-doutoramento, entre outros prémios. Pedro Ricardo Antunes é assim de Tomar, ele que cumpriu o ensino secundário na escola Jacome Raton, obtendo o mestrado e doutoramento em matemática aplicada no ensino superior técnico de Lisboa, tendo passado já como docente pelo Instituto Politécnico de Tomar. Nesta conversa não podia faltar ainda a sua ligação à Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. Aliás, antes de sequer pensar em seguir a carreira de matemático, Pedro Ricardo Antunes queria ser músico.
Até à minha entrada na universidade eu queria ser músico. Portanto, isto é, a vertente académica aconteceu um pouco quase por acaso, digamos. Eu fiz o conservatório, portanto estudei música e o que tudo iniciava que eu fosse seguir música, o que aconteceu com os meus colegas da altura. Portanto, eu fui o único que não optei por essa via.
E nunca se arrependeu disso, suponho?
Não é a boa pergunta. Portanto, é quase como uma paixão platónica que eu tenho ali em stand-by para, à espera do dia em que tenha tempo para dedicar um pouco mais a essa área. Mas, portanto, eu entro em matemática no Instituto Superior Técnico, como referiu, fui fazendo, não, era a minha intenção, digamos, concluir o curso e ir trabalhar para uma empresa, portanto, um trabalho mais convencional, digamos. E foi, no fundo, o primeiro contacto que tive com a investigação no meu último ano de licenciatura, e também o professor Carlos Alves foi o meu orientador depois do início do percurso, que, em certo sentido, me fez ver este lado mais fascinante do que é fazer investigação e, em certo sentido, mudou a minha vida e me fez, de facto, optar por... Por que não fazer mestrado? E por que não a seguir doutoramento? E por que não pós-doutoramento? E por que não... Aqui estou eu, não é? Seguindo este por que não. Mas, em certo sentido, a priori, como disse, eu queria ser músico e depois, não sendo músico, em princípio ia optar por uma saída para no final da licenciatura, digamos. Mas foi mesmo o contacto com a investigação e, no fundo, esta... desenvolveu em mim uma paixão que eu claramente tive que explorar.
Ou seja, este seu agora percurso nunca foi um escape.
Nunca foi um escape. Foi acontecer naturalmente. Foi tudo acontecendo muito naturalmente e numa determinada fase, quando me aproximava da conclusão de uma determinada fase do percurso, naturalmente surgia a hipótese: e agora se fizéssemos isto? E agora se fizéssemos aquilo? E passo a passo, aqui estou, no fundo, é um pouco isso.
Muita dedicação, muito trabalho.
Muita dedicação, muito trabalho, muita capacidade de sofrimento, muita resiliência, alguma privação de outras coisas que enfim, colegas da minha idade têm.
A Junta de Payalvo insistiu e teve a resposta desejada. Está já a ser instalada fibra óptica na área territorial daquela freguesia do Conselho de Tomar, uma reivindicação de eleitos e população que agora se torna realidade e que significa uma clara evolução na prestação de serviços de telefone, internet e, claro, de televisão. Sendo que, para além disso, há que referir que esta mudança servirá de travão aos furtos de cobre que tantas vezes deixaram as pessoas sem acesso às citadas plataformas. Como disse a Hertz, o presidente da Junta de Payalvo, Amâncio Ribeiro, a chegada de fibra óptica à freguesia está nesta fase a cargo da NOS e da Vodafone.
Muito desejado, finalmente, depois de tanto tempo, a gente vamos andar aqui a combater, sei que já vamos um tesoura, o presidente da tesoura também tentou e pedia muita vez para fez aí baixos assinados e tudo para se tentar pôr cá a fibra, e finalmente ela está a chegar aqui à nossa freguesia, e vem com muito, pronto, não é bem aquilo que a gente queria, que era que fosse as três, como só vão ser só duas que vão colocar aqui a fibra, que é a NOS e a Vodafone. A Mel para já ainda não vai colocar, mas é um bom avanço sabermos que a nossa freguesia vai ficar toda coberta, toda ela, pelo menos deram uma garantia disso, que viria de ficar toda coberta pela fibra ótica. Pronto. Será uma boa, vai ser uma boa, finalmente.
Esta é uma instalação que é para ser efetuada durante quanto tempo? Quando é que, digamos, o serviço vai arrancar em pleno, se é que já é essa informação?
Não tenho essa informação, mas sei que, pelo menos as equipas que andam aí, uma data delas, que andam aí, uma equipa enorme, portanto estou convencido que isso, pouco mais de um mês, fica tudo a funcionar ao antes até. Pelo que eu estou a ver, ou seja, eles já vêm desde o entroncamento para cá, portanto, trouxeram tudo, já estão a chegar, já estão tudo aqui na... Já estão na praula. Na praula já estão a instalar o cabo que já vai para as pessoas, portanto, para a casa das pessoas, que vai funcionar para a casa das pessoas. Até ali para a entrada da praula, que não é só um cabo que é só de ligamento, de ligamento à rede. E a partir daqui já tem o cabo para a instalação, portanto, para instalar dentro propriamente. Portanto, aqui na praula já começou.
É uma solução que põe assim cobro de vez, nomeadamente aos roubos de cabo de cobre, não é? Isso processo também, que afetou esta e outras freguesias.
Estas outras, sim. Muito. Porque eu estou aqui na zona da Praula e esta zona toda, e até à Lamarosa, foi uma coisa por mais foi roubado muita vez mesmo. Portanto, acaba, porque finalmente se vai acabar com esse, pelo menos, os roubos da cabo.
Um comerciante com loja na Avenida Cândido Madureira aproveitou a recente reunião da Câmara de Tomar para lamentar a colocação de bancadas naquela artéria por ocasião da festa dos tabuleiros, neste caso apenas a partir de 5 de julho. João Costa Cabral colocou mesmo em causa a segurança das citadas estruturas, referindo a nível pessoal que o seu negócio será prejudicado porque irá ficar com uma bancada a cerca de 2 metros da porta do seu estabelecimento. Anabela Freitas, presidente da autarquia na Bantina, disse compreender a intervenção do munícipe, mas voltou a explicar a opção pela Avenida Cândido Madureira, assegurando que todos os procedimentos preparatórios foram tidos em consideração pela Proteção Civil.
Em boa verdade, aquela bancada não tem interesse nenhum e prejudica, eu acho que prejudica a mim. Eu escrevi uma carta, não ofensiva, penso eu, à Sra. Presidente, e realmente não recebi resposta. E vi aqui por causa disto, não é por mais nada. É evidente que eu não tenho poder de impor a minha posição e dizer que a bancada é um ato que não faz muito sentido e que me estraga a vida. Eu acredito que a Câmara não esteja preocupada com o que eu interessa à minha vida. A mim prejudica-me gravemente. Pode dizer assim, não entra nenhum cliente na loja, interessante. É verdade. Uma pessoa que tem um negócio como eu não sabe quando é que entra o cliente pode entrar na loja, quer dizer, isso não é... Mas no dia em que estão de 4 em 4 anos, muito mais clientes potenciais do que outra altura, metem-me uma coisa que está a 2 metros da porta.
Eu percebo que quando se toma uma determinada decisão, e a decisão foi de colocar bancadas, e a decisão foi tomada primeiro em conversa com a Comissão Central... Como há pouco referiu também na sua intervenção, já no passado houve bancadas na Alameda e, portanto, houve aqui uma decisão de colocar bancadas. E a deliberação de Câmara foi tomada pelas 7 pessoas que aqui estão. E, portanto, onde é que vamos colocar as bancadas? O local que oferece menor risco é a Cândido Madureira, porque é mais plano. Dentro da Cândido Madureira, para não ocupar passeios, foram analisadas as bolsas de estacionamento. E... quer com a empresa, com as empresas que montam esse tipo de bancadas, quer com a Proteção Civil, porque as questões de segurança têm que estar sempre subjacentes, foram delineados aqueles 4 locais de montagem das bancadas, sendo que um é em frente precisamente à loja que o João, penso que recentemente, abriu. As bancadas irão ser montadas no dia 5. Portanto, não vai estar, as bancadas não vão lá estar desde o cortejo das crianças até durante uma semana. E, portanto, elas serão montadas no dia 5, sendo que no dia 7 é o dia do cortejo grande, portanto, dificilmente as pessoas que nos visitam, o comércio dificilmente conseguirá estar aberto e dar resposta a quem nos visita, e as bancadas são não só para os tomarenses, mas também para quem nos visita. E, portanto, vai ser colocado esta semana à venda, os lugares das bancadas. Eu percebo que se tivéssemos optado por outro lugar, seria outro cidadão que estaria aqui a dizer que não concorda com a decisão. Qualquer decisão que seja tomada tem sempre quem concorda e quem não concorda. Nós entendemos que as pessoas que vêm para a cidade, e como sabe, e o João também é tomarense, sabe perfeitamente que às 7:30 da manhã já temos pessoas na nossa cidade, que o possam estar mais confortáveis para poder ver aquela que é a nossa festa. Estas bancadas não se destinam a pessoas com mobilidade reduzida, porque, como disse muito bem, uma pessoa com mobilidade reduzida não consegue subir para uma bancada. Haverá, sim, um espaço também na Cândido Madureira para pessoas com mobilidade reduzida, mas pronto, isso aí não tem nada a ver com as bancadas e nem sequer é em frente a nenhum estabelecimento. Agora, efetivamente, aquele é um ponto de grande concentração de pessoas, e naquilo que é o plano de segurança e socorro para a festa dos tabuleiros, o facto de haver bancadas vai diminuir com que haja um número de pessoas naquela concentração naquele espaço e vai obrigar a que as pessoas se espalhem mais pelo circuito.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, cortou a fita que abriu as portas para mais uma edição da Feira Ourém, iniciativa que segue até esta quinta-feira, dia do Conselho. Foram muitos aqueles que quiseram marcar presença na inauguração, à altura em que ficou notório que o evento não se esgota no cartaz musical, com artistas de renome, mas também pela gastronomia, artesanato, divertimentos, entre muitas outras atrações. No arranque desta edição, o próprio Luís Albuquerque quis mostrar toda a confiança em mais um sucesso organizativo e não deixou de agradecer a todos quantos estão a colaborar na Feira Ourém.
É com imenso gosto que vos saúdo uma vez mais na abertura de mais uma edição da Feira Ourém. Um momento que encerra um significado muito especial para todos nós, responsáveis autárquicos, para os orienses da Generalidade e para quem nos dá o prazer da sua visita, na certeza de que aqui está, uma vez mais patente, a vitalidade deste grande Conselho e das suas gentes. Saúdo todos os expositores que, com a sua presença, em muito contribuem para o brilho desta organização. Quero os que possuem a sua sede neste município, assim como todos os que procuram Ourém para concretizar os seus projetos e negócios. Saúdo igualmente as associações do nosso Conselho que se envolveram neste projeto e o público anónimo, que de certo encontrará na edição de 2019 da Feira Ourém motivos apaixonantes em bons espetáculos, aliás à imensa oferta, quer gastronómica, quer no sentido mais alargado de raiz comercial. Com o prosseguir deste projeto, o município de Ourém afirma-se de forma inspiradora para crescer ainda mais, dando um sinal claro, nomeadamente aos agentes económicos, de que estamos com todos os que contribuem para cimentar a nossa economia através da valorização dos seus produtos e serviços. A Feira Ourém, que este Executivo fez renascer, é muito mais que o reavivar de uma tradição. A Feira Ourém não parou no tempo e procura ajustar-se às novas realidades, correspondendo às exigências de uma sociedade globalizada, mas não perdendo de vista a nossa identidade cultural enquanto povo de Ourém.
O Regimento de Apoio Militar de Abrantes foi condecorado nesta sexta-feira com a Medalha de Mérito Municipal, numa sessão que decorreu no Castelo Abrantino e que contou com a presença do Chefe do Estado-Maior do Exército, General Nunes da Fonseca. Este foi um dos destaques do Dia da Cidade, ou seja, Abrantes celebrou 103 anos desde essa elevação no programa, onde também não foram esquecidos os trabalhadores da Câmara Municipal e dos serviços municipalizados que celebram 25 anos de serviço e aqueles que se aposentaram. Manuel Jorge Valamatos, presidente da autarquia Abrantina, quis então sublinhar esta ligação do ramo ao Conselho.
Abrantes foi, é e será sempre um território geográfico determinante para as chefias militares pela sua dimensão estratégica e tática. Falamos na história de um centro de decisão e lugar de confluência que nos dias de hoje continua a ser representado pelo Regimento de Apoio Militar de Emergência, em nosso entender, uma estrutura de referência incontornável de suporte à proteção e à sociedade civil. A postura cooperante, o diálogo institucional permanente, a abertura da instituição militar cada vez mais notória, o apoio continuado aos múltiplos programas de intervenção comunitária e até de realização conjunta, como hoje, reforçam esta posição de cooperação. Um trabalho permanente de convergência de esforços entre as forças civis e militares. reiteramos o já afirmado quando a atribuição da medalha de mérito municipal, o Regimento de Apoio Militar de Emergência e o Exército têm e terão sempre no município de Abrantes um aliado na afirmação da sua memória histórica e no apoio continuado a toda a sua capacidade permanente, multifuncional e abrangente. O RAME é hoje uma plataforma de apoio indiscutível para a comunidade abrantina. Uma estrutura presente que deixamos manter no futuro, que desejamos manter no futuro. Para o futuro de Abrantes, deste nosso território, deste nosso país. A 14 de junho de 1916, Abrantes foi elevada à categoria de cidade. Hoje, e desde há 103 anos, comemoramos a celebração da nossa cidade, da nossa identidade. Celebramos o compromisso que ao longo de décadas foi construído por homens e mulheres desta comunidade. Abrantes é o nosso concelho, a nossa cidade. Uma cidade, um concelho bom para nascer, viver, trabalhar e investir. Em Abrantes construímos o futuro com todos e para todos. Para sermos cada vez melhores, para tornarmos a nossa cidade, o nosso concelho, a nossa região mais competitiva, mais qualificada, mais justa, solidária e com uma fortíssima ambição no futuro. Para que os nossos cidadãos, jovens e menos jovens, sejam mais esclarecidos, mais participativos e mais inteligentes. Cabe a todos nós, abrantinos, continuar a inovar, a consolidar a nossa confiança no futuro.
Alvaiázere celebrou neste 13 de junho o seu dia, o Dia do Concelho. No auditório da Casa da Cultura, lotado por sinal, houve espaço para relembrar o passado sem perder de vista o presente e, claro, o futuro. Nesta sessão, onde marcou presença Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, houve lugar a um espaço musical a cargo do Coro Infantil de Alvaiázere e, claro, a homenagem a José Eduardo Baião, um benemérito do Concelho nascido em 1851 em Poços e que foi governador civil de Santarém entre 1900 e 1904. Foi, aliás, o ponto alto das celebrações. No período de intervenções, nota para as palavras de Álvaro Pinto Simões, presidente da Assembleia Municipal, que teceu rasgados elogios ao Executivo pelas apostas na FAFIPA e no Festival do Xíxaro, agora em outubro. Seguiu-se Célia Marques, presidente da Câmara de Alvaiázere, que destacou o conjunto de investimentos em marcha no Conselho, nomeadamente na atração de empresas.
Temos de ter orgulho nas nossas raízes, no nosso passado, mas também temos de ter orgulho naquilo em que nos transformamos por ação de muitos que contribuíram para esta terra, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu saber e com a sua influência. Um concelho que não valoriza o seu passado e a sua história é um concelho sem futuro. Infelizmente, temos tantas entidades individuais e coletivas a quem temos de agradecer. Mas hoje é também um dia de reflexão, dia de refletirmos sobre a atualidade do nosso concelho e de darmos a conhecer o caminho que estamos a trilhar. Por isso, partilho convosco alguns dados referentes ao trabalho em elaboração pelo Executivo Municipal. O município submeteu já 20 candidaturas ao quadro comunitário de apoio Portugal 2020, prefazendo um valor total de investimento de aproximadamente 6 milhões de euros. Estas candidaturas estão assentes em áreas como a regeneração urbana, a eficiência energética, o património natural e o ciclo da água. Destas, estão já aprovadas a Loja do Cidadão, a Plataforma Empresarial de Alvaiázere, a obra de beneficiação e alargamento da Zona Industrial de Troia, a intervenção na envolvente ao Tribunal, o Centro de BTT, o Cadastro das Infraestruturas no Sistema ERSAR, a beneficiação do equipamento municipal de piscinas descobertas, 4 projetos conjuntos da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, nomeadamente o projeto da Rede Cultural, o projeto Educa e Cloud, o projeto dos produtos turísticos integrados e o plano inovador de combate ao insucesso escolar e ainda um projeto no âmbito da Estratégia de Desenvolvimento Local concebida pelo Grupo de Ação Local Terras de Sicó, a Rede de Aldeias de Falcalho. Estamos atualmente a preparar a submissão de uma candidatura para a criação da nova zona industrial do Reino da Murta, estimando um valor de investimento aproximadamente de 1 milhão e 700 mil euros.
Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, encerrou o período de intervenções destacando o papel ousado do Conselho na aposta do turismo e da cultura para a promoção do território.
É que um país que se promove e projeta do ponto de vista internacional com o produto Sol e Praia cria forçosamente maior decalage no que diz respeito à sua sazonalidade. Porque o produto sol e praia está amarrado àquele período estival. E por isso hoje todas as tendências, e muito em particular os números que Portugal apresenta, felizmente a região centro apresenta, e esta comunidade intermunicipal apresentam, são no sentido de variar esta tendência que durante os anos nós tivemos em relação à proposta de Portugal. É por isso que a gastronomia, e aqui o rei Xixa, como diz o Presidente Álvaro, que saúde, se estiver alguém da confraria, estivemos no domingo em Viseu, na comemoração do Dia Nacional da Gastronomia, e estava lá a nossa confraria do Xixa, dizia-vos eu que é por isso que a gastronomia, o património, a natureza, a saúde e bem-estar, o turismo desportivo, o turismo ativo, o turismo patrimonial, estão em linha com o crescimento com que hoje Portugal e a região centro se apresentam, contrariando aquilo que foi durante muito tempo a ideia de que os territórios dos destinos turísticos viveriam em função da maturidade com que durante esses anos foi proclamado.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioherbs.pt.